Aleluia, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é quem nos enche. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ama, porque o Senhor decidiu com o Teu amor nos alcançar um dia e nos fez filhos Teus. Vem, Senhor, sobre nós mais uma vez essa manhã e enche-nos com o Teu Espírito de maneira que a gente, de fato, transborde, Senhor. As pessoas que estão ao nosso redor, as nossas famílias, ao nosso país, Senhor, que necessita tanto de Ti, que nós sejamos cheios o suficiente para transbordar a Tua presença, para transbordar quem é o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, pode tomar o seu lugar. É um prazer estar com você aqui mais uma manhã na casa de Deus. Eu já fui muito abençoado, de fato, pelas palavras, pelas canções que nós cantamos. Ouvi a Kelly falar sobre o sofrimento, sobre a tristeza, mas que Deus não deixa nada passar incólume na sua presença, que Ele, de fato, escuta, vê o nosso sofrimento e usa para a honra e glória do nome dEle. Também fui muito abençoado com a palavra do Felipe, eu acredito muito nesse menino, que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu só posso dar daquilo que eu tenho. Adorar para mim tem que ser um estilo de vida, tem que ser a minha essência de fato. E essa música então foi incrível, sensacional. A gente precisa que Jesus nos encha todos os dias. Eu não sei quanto a você, mas tem dia que eu amanheço tão vazio, tão vazio, tão vazio. E eu oro a Deus e falo: Senhor, se o Senhor não colocar uma palavra na minha boca, se o Senhor não me disser aquilo que eu devo dizer, eu não tenho o que falar. Porque eu não tenho nada que possa abençoar a sua vida, a não ser que Deus me dê. E a minha oração nessa manhã é que o Senhor me dê e transborde para você também. Amém? Abra sua Bíblia sem mais delongas aí em Mateus capítulo 7. Nós vamos hoje concluir essa série de estudos que nós fizemos sobre o Sermão do Monte. Mateus capítulo 7. O Sermão do Monte tem mexido muito comigo. A gente está nessa série chamada Retratos de Família e o Sermão do Monte entrou por ela também. Mas ele tem mexido muito comigo, sobretudo no que diz respeito à forma como eu administro meu tempo. Eu já falei sobre isso outras vezes, mas eu estou tentando me organizar para que tudo que eu faça caiba dentro de um espaço de um dia. Então, para que eu ame a minha esposa, os meus filhos, para que eu trabalhe, para que eu me relacione com Deus, para que eu me relacione com as pessoas que estão ao meu redor, tudo dentro de um espaço de um dia, porque eu não quero terminar uma vida frustrado, porque eu fiquei delegando ou adiando coisas para o amanhã. Então, em doses homeopáticas, eu tenho tentado viver tudo no espaço de um dia. Os dias têm sido intensos, cara. Têm sido muito intensos, mas têm sido muito bacana. Eu chego ao final do dia esgotado, mas com a sensação de que se morresse naquele dia, tinha valido a pena, porque eu fiz tudo aquilo que Deus esperava que eu fizesse naquele dia. Outros dias, um pouco frustrado, porque não deu. Mas o exercício tem sido bom, te desafio a fazer o mesmo. Jesus começa em Mateus capítulo 5 falando sobre as bem-aventuranças, vamos lembrar rapidinho. Depois ele conclui dizendo que nós então devemos ser sal da terra e luz do mundo. E aí ele vai no capítulo 6, antes do capítulo 6, no capítulo 5 ainda ele faz uma revisão da lei. No capítulo 6 ele começa a falar sobre uma vida de piedade, sobre espiritualidade. Ele faz isso falando sobre caridade, jejum, oração. E aí ele conclui falando que a gente deve juntar tesouros no céu. Isso é uma espiritualidade saudável. E aí no capítulo 7, Jesus vem encerrar o Sermão do Monte. E na semana passada a gente começou a estudar a primeira parte do capítulo 7 e hoje a gente vai concluir. Mateus 7, 15 a 29 diz assim: tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quem me ouve, ou quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Amém? Esse texto por si só já é fantástico. Ele por si só dispensa qualquer consideração, porque ele é claríssimo. Mas eu queria te chamar a atenção para o fato que desde o início do capítulo 7, Jesus está falando sobre o mesmo tema, com variações, com ilustrações diferentes, mas sobre o mesmo tema. Jesus está falando sobre o julgamento final. Observa comigo, lá no início do capítulo 7, Jesus fala: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Julgamento. Depois, lá no capítulo 7 ainda, no versículo 13, ele fala: entrem pela porta estreita. O que ele está falando? Gente, tem um funil. O funil existe. E você, quer queira, quer não, vai passar por ele. Entre então pela porta estreita. Ainda no capítulo 7, no versículo 19, Jesus fala: a árvore que não produz frutos é cortada e lançada aonde? Fogo. Mais uma vez, julgamento. O julgamento existe, ele vai acontecer inexoravelmente. Pode ser que ele aconteça em um tempo escatológico, com a vinda de Jesus, pode ser que ele aconteça com o final da sua vida, mas ele vai acontecer. No capítulo 7, ainda, versículo 21, ele fala: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Percebe? Julgamento de novo. E por fim, em 7:25, ele fala: quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mais uma vez, ele está falando sobre julgamentos. Estamos convencidos, então, de que, de fato, um julgamento está por vir. Um julgamento para a sua vida, um julgamento para a minha vida. Haverá um dia em que nós prestaremos conta sobre as nossas vidas ao Senhor. Isso é fato. E por mais que a gente ignore isso, por mais que a gente não queira tratar ou nos defrontarmos com esse tema no decorrer dos nossos dias, ele não deixa de ser verdade por isso. A fuga disso tem gerado uma falta de compaixão dos cristãos, tem gerado uma falta de misericórdia e uma falta de santidade de vida nos crentes hoje em dia. Concorda? Nós perdemos a dimensão do juízo de Deus e, portanto, nós não achamos que temos que prestar contas a ninguém, então nós vamos vivendo a nossa vida da maneira como nos apraz, da maneira como nos deleita pessoalmente. Nós vemos por conta disso, vivemos por conta disso, um tempo de um evangelho triunfalista que não fala das dificuldades do caminho, ele fala... não fala sobre entrar sobre a porta, pela porta estreita. Ele é um evangelho que trata a graça como algo barato, que trata a graça de Jesus como algo ordinário, odierno, qualquer, comum. Mas no capítulo 7, como não poderia deixar de ser, quando Jesus se encaminha para encerrar então o Sermão do Monte, ele fala, observem todas essas coisas, porque vocês prestarão contas de tudo aquilo que fizerem diante do seu Pai que está no céu. E há, aparentemente, uma contradição entre aquilo que Jesus está falando aqui em Mateus 7, versículo 15 em diante, com aquilo que ele disse em Mateus 7, versículo 1, porque ele começa falando, não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que julgarem, serão julgados. Mas lá no 15 ele fala, observe o fruto que a árvore produz. Aí você fala, peraí, não entendi. Por isso, vamos à primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã. Filtre as influências sobre a sua vida e a sua casa. Vou repetir. Filtre as influências sobre sua vida e sua casa. O recorte que a gente vai usar especificamente nesse momento é: tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês o identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Enquanto em Mateus 7, versículo 1, Jesus nos exorta, é mais do que um conselho, é uma exortação a que abandonemos os julgamentos. Aqui em Mateus 7,15, ele nos faz um chamado ao discernimento. Percebe a sutileza da diferença? Enquanto no início ele fala, não julgue, aqui ele fala, observe e veja os frutos que a pessoa produz. Me faz lembrar uma fala de Jesus em Mateus mesmo, lá no capítulo 16, versículo 3, quando ele fala 3 e 4, mas Jesus respondeu, de tardinha vocês dizem, vamos ter bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais dessa época? Percebe? De novo, aqui Jesus está falando, vocês olham para o tempo e sabem dizer se vai chover ou não. Vocês deviam, então, saber olhar para as pessoas e saber dizer, pelos frutos que elas produzem, se elas têm ou não um relacionamento comigo. Percebe? Não é julgá-la por julgar, mas é observar os frutos que elas produzem e ver se são frutos de fato de uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Julgamentos humanos são suscetíveis de erro, mas frutos que a vida de alguém produz apontam com segurança para quem ela é. Os frutos da vida de alguém apontam com segurança para quem ela é. E aí eu te pergunto nessa manhã, se alguém olhar para a sua vida hoje, que frutos verá? Frutos de alguém que de fato tem um relacionamento com Deus, ou frutos de alguém que diz conhecer a Jesus, mas vive distante desse Deus? Outra coisa que esse texto me faz perguntar é quem são os falsos profetas, porque, como eu disse, a lição que nós estamos compartilhando é filtre as influências sobre sua vida e sobre sua casa. Quem são os falsos profetas a que Jesus se refere? E aí, eu pesquisando durante a semana, a gente compartilhou no momento que preparávamos essa mensagem, que há pelo menos três tipos de falsos profetas. Um, aqueles que ensinam de fato o que é errado. E, gente, a gente não pode ser ingênuo suficientemente para pensar que todo mundo que fala sobre Jesus está bem intencionado. Já na época de Jesus, ou contemporâneo a Jesus, quando Pedro escreve a sua segunda epístola, lá no capítulo 2, versículo 11, ele fala assim, que pessoas introduziram dissimuladamente heresias destruidoras no meio da igreja. Nem todo mundo que prega o evangelho de Jesus o faz com sinceridade de coração. Paulo, em outro momento, bravo, mas se controlando, porque Paulo era irritadíssimo, né? Depois ele fica mais manso. Mas ele fala assim, tem gente que está pregando o evangelho de Jesus por questões pessoais, por motivos egoístas. Aí ele dá uma acalmada, tudo bem, o que me importa é que o evangelho seja pregado de alguma forma. Mas ele estava a ponto de explodir. Tem gente que prega o evangelho de Jesus realmente por questões, por ambição, por questões pessoais e não com as motivações corretas. Ensinam o que é errado. Introduzem, às vezes, questões destruidoras, corrompem a palavra. Cuidado com os falsos profetas. Nesse sentido, a gente deve ser muito parecido com os bereanos, tentando aqueles a quem o escritor de Atos dos Apóstolos, Lucas, ele descreve que perscrutavam a palavra de Deus o tempo inteiro para ver se era verdade ou não aquilo que as pessoas estavam dizendo. Segundo lugar, falsos profetas podem ser aqueles que ensinam o que é certo, porém de maneira hipócrita, diferente daquilo que vivem. Então eu falo uma coisa aqui com vocês, mas durante a semana a minha vida prega com força algo diferente. Percebe? Um é aquele que ensina aquilo que de fato é errado. Dois é aquele que prega o certo, mas vive o errado. E fica surpreso às vezes por orar e não ter as orações respondidas. Fica surpreso às vezes porque as pessoas ao seu redor não se convertem, não conhecem a Jesus. Mas como? Como? Não tem condições se a minha vida diz o contrário. Em terceiro lugar, e na minha opinião, esse aqui é um dos mais perigosos, eles ensinam meias verdades. Nem falo errado totalmente, nem falo certo, porque não consegue viver, então ele ensina meias verdades. Ele fica sempre na metade do caminho que te conduz à salvação. Então, fiquemos atentos a esses. Jeremias já acusou os falsos profetas, também Malaquias é terrível no que diz respeito à profecia quanto aos falsos profetas, mas eu gosto da profecia de Jeremias, capítulo 6, versículo 13, 14, que diz: desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes, igualmente todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Dizem paz, paz, quando não há paz alguma. Percebe? A gente escuta no rádio, na televisão, a gente vai às igrejas na maioria das vezes e a gente tem um encontro com essa graça barata que eu disse para vocês ainda há pouco, mas não faz com que os homens se deparem com o espelho e confrontem os seus próprios erros à luz da palavra de Deus. Paz, paz, quando não há paz alguma. Em segundo lugar, promova relacionamento com Deus e não apenas religião. Achei isso aqui muito legal. Promova relacionamento com Deus e não apenas religião. Porque a gente é bom de fazer religião e a gente é ruim de ter, de fato, um relacionamento com Deus. Do versículo 21 ao versículo 23 diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Às vezes eu leio isso aqui e chega a me dar uns arrepios. Eu fico pensando: Senhor, Senhor, será que eu chegarei no fim e escutarei um negócio desse? Atenção às evidências. Jesus está falando aqui que as evidências são sinal, elas são sinal, elas não garantem que eu sou de fato um cristão. Mas a presença delas revela a vida de quem realmente é um cristão. Pegou? Eu vou repetir. As evidências dos sinais não garantem que eu sou, de fato, um cristão, aquilo que eu digo ser. Mas a presença delas revela a vida de quem realmente é. Porque eu sou, então faço, e não o contrário. Percebe? Porque eu sou, essas coisas aparecem na minha vida, e não o contrário. Porque, gente, você pode falar: mas como aquele homem, não é possível, expulsou demônio, realizou curas e milagres, e eu acho que às vezes a gente é tão ingênuo. Essa semana, enquanto de novo a gente conversava sobre a preparação dessa mensagem, a gente levantou o seguinte ponto. Até o pastor Gilberto levantou e falou assim: olha, demônio também cura. E de fato, demônio também cura. Mas a cura que o demônio gera cria aprisionamento, cria escravidão. Ela nunca é uma cura que dá libertação, porque ela sempre me mantém refém, escravo de algumas pessoas, de alguns rituais. Porque quando Deus cura, Ele cura. E você não precisa mais ficar voltando, e você não precisa mais ficar observando rituais. E se você nunca mais vê a pessoa que te curou, melhor ainda, porque geralmente é assim que acontece. Mas quando o demônio cura, ele me torna refém, ele me torna escravo de pessoas e de rituais. Outra coisa é que falsos profetas também curam, e aí que não estou colocando nada de demônio no meio, mas porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E às vezes a pessoa que está ouvindo não está depositando a fé no profeta que está falando, mas na palavra de Deus que está suscitando fé no coração dela. E ela foi curada pelo poder que há no nome de Jesus, ainda que um jumento tenha dito essa palavra. Lembra do jumento lá de Balaão? Então, independentemente do vaso, Deus pode fazer o que Ele quiser, porque a palavra dEle é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, capaz de dividir ossos, juntas e medulas e mostrar a intenção dos nossos corações. Graças a Deus, porque Ele não precisa de nós para fazer aquilo que Ele quer fazer, de fato, na vida de alguém. Agora, toma cuidado, a ausência de bons frutos evidencia, ou é evidência, de uma falta de relacionamento com Deus. Eu não posso dizer que eu tenho uma vida com Deus e não ter frutos que indiquem essa vida com Deus. Que frutos seriam esses? Gálatas capítulo 5, Samuel mencionou isso durante o tempo que a gente estava estudando. Longanimidade, benignidade, amor, mansidão, domínio próprio. Ontem conversando com a Juliana, eu estava falando, Ju, acho tão interessante que os frutos do Espírito são do Espírito, não são meus. Eu não consigo produzir por mim mesmo, eu não consigo produzir com o meu esforço pessoal, eu só consigo produzir a partir do momento que eu me rendo a Deus. Se você quer produzir os frutos do Espírito Santo, desista de você mesmo. Desista da sua vontade, desista daquilo que você acha certo e renda-se a Deus. Porque o natural que a gente produz são as obras da carne, como Paulo está dizendo em Gálatas. O que a gente faz naturalmente são ódio, discórdias, facções, dissensões, embriaguez e assim por diante. Isso a gente faz naturalmente, até sem esforço. Mas os frutos do Espírito só podem ser produzidos por nós quando nós nos rendemos aos pés da cruz e falamos: Senhor, produz em mim aquilo que o Senhor quer. Me faz amar, me faz perdoar, me faz ir além. Me faz, Senhor, enxergar realmente a Tua face no outro e, por isso, tratar o outro como ele deseja ou como ele precisa ser tratado. Há, nos nossos dias, infelizmente, muitos cristãos nominais. São aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, se identificaram com ela algum dia, levantaram até a sua mão numa igreja. Mas as dificuldades do caminho, Kelly, as dificuldades da vida, as provações fizeram com que eles negociassem o Evangelho de Deus. Eles não negaram Deus expressamente, verbalmente, mas a sua conduta diária não tem nada a ver com a conduta do cristão. São cristãos nominais e pagãos da prática. Vivem como o mundo vive, se medem com as outras pessoas pelos padrões que o mundo as mede. Dinheiro, fama, riqueza, likes e assim por diante. Nos mensuramos como as pessoas aí fora se mensuram. São cristãos nominais, mas com uma ortopraxia carnal, com uma vida que denuncia a ausência de frutos, vivem como pagãos. A graça de Deus não nos dá autorização para viver de qualquer maneira. Jesus não morreu para que você usasse o nome de cristão e fizesse a sua vontade. Jesus morreu para que você usasse o nome de cristão e fizesse a vontade dele, do Pai que estás no céu. Ele mesmo falou: eu não faço aquilo que eu quero, mas eu faço aquilo que o Pai deseja. Eu e o Pai somos um. Gálatas 5, 13 e 14 fala: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Repetir. Não a usem, porém, para fazer sua natureza humana, satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda lei pode ser resumida neste único mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Em terceiro e último lugar, fundamente sua casa nos ensinos de Jesus. Fundamente sua casa nos ensinos de Jesus. Finalzinho do capítulo 7, de 24 a 19, diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá com um grande estrondo. Ela cairá com um grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. A diferença entre o ensino de Jesus e dos mestres da lei e dos fariseus é simples. Sabe qual é? É a prática. A diferença entre o ensino de Jesus e os mestres da lei e fariseus é simplérrima, é a prática. Não fomos chamados para conhecer a Bíblia, gente, como quem conhece de filosofia, teologia ou de direito. Nós somos chamados para viver a Bíblia. Percebe a diferença? Nós não fomos chamados para ser teóricos, mestres, doutores, pós-doutores na lei. Caso contrário, estaremos vivendo como os fariseus. Nós somos chamados para viver a palavra de Deus. A letra mata nesse sentido, mas o Espírito vivifica. A vida vivifica. O cristianismo não é um conhecimento para habitar tão somente a nossa mente, mas é lâmpada para os meus pés. É o poder de Deus manifesto para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu quanto gentil, escravo ou livre. Ele é a ressurreição das nossas almas. Vou repetir. Ele é lâmpada para os nossos pés, que nos evita cairmos em ciladas do diabo ou ciladas dos nossos próprios corações. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independentemente de raça, etnia, gênero ou condição social. Ele é poder de Deus para a salvação. E é ressurreição. Se você tem alguma esperança de ressurreição, a esperança está em viver essa palavra. O que Jesus nos chamou para ser e ainda hoje nos chama para ser é discípulos de verdade. Discípulos completamente rendidos, discípulos que vivem aquilo que pregam, porque vida é igual a autoridade e rendição é igual a poder. Vida é igual a autoridade e rendição aos pés de Jesus é igual a poder para curar enfermos, salvar, perdoar pecados. Como está a sua vida nessa manhã? depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que ouvimos, como está a sua vida nessa manhã? Quais os frutos você tem produzido? Será que os seus pés estão firmados sobre a rocha que é o Senhor? E quando as tentações, as provações, os ventos baterem sobre a sua casa, ela prevalecerá? Eu quero orar por você nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós, Pai. Senhor, é tão bom ser exortado por Ti, Pai, porque a Tua palavra não produz tristeza no nosso coração, mas a Tua palavra produz uma tristeza que nos leva rendidos aos Teus pés, humilhados diante de Ti, Senhor. Deus, nós Te amamos e de fato queremos viver aquilo que o Senhor nos ensina, Pai, mas quantas vezes nós negociamos o Teu Evangelho, nós negociamos os Teus valores, Pai. Senhor, finca nessa manhã mais uma vez, por misericórdia, por compaixão, os nossos pés na rocha que é Jesus. E Senhor, que a gente possa prevalecer pelo poder que há nesse nome. Que Deus te abençoe. Música.